Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você, é o fantasma do PT, esse tal de Celso Daniel. Vem quando os cabos voltam a falar nele aí. 7h47.
Araripina Urgente. Entrevista.
Lá vem nós, vamos falar novamente de economia aqui no programa Araripina Urgente. Estou recebendo mais uma vez o clínico financeiro Valdir Alencar. Dentro aí do programa da economia, você por dentro da economia no oferecimento do Bradesco e também do Grupo do Bom do Sul Alimentos. Alô, Valdir, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os 60 municípios, né, dos quais a Arari FM atinge, né, e nós estamos aqui mais uma vez para falar de economia e hoje vamos falar especificamente na pessoa jurídica, nas empresas e as possibilidades de financiamentos para seus negócios.
Pronto, então, para financiamento, o caba tem que ter crédito. Então, me explica aí o que é esse crédito aí do BNDES, que é especificamente para empresas, né?
É, o cartão de crédito BNDES, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, ele é muito importante, né? Inclusive, a gente ainda percebe um pouco, né, de desconhecimento de causa dos empresários, né, sobre o cartão de crédito BNDES. Primeiro que, tanto você pode ser um fornecedor, né, dependendo do tipo de negócio que você fabrica, como você pode ser uma pessoa que pode utilizar o cartão comprando, né, o seu estoque, a sua matéria-prima. O cartão de crédito BNDES já funciona no Brasil há mais ou menos 20 anos. É, ele foi criado com a finalidade de atender as micros, pequenas e médias empresas. Ele tem as vantagens de ter um crédito rotativo, é um cartão de crédito normal, né? Só que esse é emitido pelo BNDES diretamente para as empresas.
Ah, mas, Valdir, eu pensei que crédito do BNDES era só para aqueles pessoal graudão, Joás Batista, Aico Batista, Luciano Huck. Quer dizer que o MEI também pode pegar?
O MEI pode pegar, sim. É por isso que a gente sempre pede, né, a todos os empresários, porque a gente sabe hoje que o sucesso de uma empresa, ela está principalmente focada na gestão, né, na visão do empresário. Então, esse cartão de crédito BNDES, você tem ideia, ele não atende grandes empresas, ele atende micros, pequenas e médias empresas.
Ah, o cartão, né? Mas o BNDES atende até país aí do exterior.
É, na realidade, vamos sair um pouquinho da economia, porque no governo anterior do PT, né, o estatuto do BNDES, ele foi mudado, né, aí às escuras, porque o BNDES, é claro, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como é que eu vou atender?
Nacional.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, Social. Como é que eu vou abrir cláusula no meu contrato social para atender empresas de fora? Então, assim, eu quebro automaticamente a finalidade de um dos maiores bancos de desenvolvimento que foi criado no mundo, que é o nosso. Então, voltando pro cartão, né, a gente tem as principais vantagens do cartão BNDES, né, que é o crédito rotativo pré-aprovado, financiamento automático em até 48 meses, ou seja, eu tanto posso vender de acordo com o que eu fabrico, como eu posso ser um comprador de acordo com a minha matéria-prima que eu utilizo para transformar, né, em negócio. A taxa de juros hoje do BNDES está em média de 1% ao mês.
A diferença está aí, né? Normalmente, exatamente. a média aí é 2, 3.
É, a média normal de um cartão de crédito normal fica em torno de 4 a 5%, né?
Mas eu ouvi falar que o avião do Luciano Huck, por exemplo, ele comprou com juros de 1,5% ao ano.
É, aí é outro tipo de opção, né? Você vai comprar uma aeronave pelo BNDES, você tem uma empresa, pode comprar? Pode. Você pode pagar? Pode. Tem problema nenhum. Assim também
como... Mas um juro de 1,5% ao ano, quem é que está pagando isso?
Porque, na realidade, o juro de financiamento de bens móveis é nessa linha realmente. Até porque também, o caminhoneiro hoje, ele tem linha de crédito dentro do BNDES via Finame, que ele paga até menos do que isso.
Mas o problema do caminhoneiro é que está faltando frete, né?
Que faz o Brasil rodar.
É.
Então, assim, como nós falamos, que pode usar o cartão de crédito do BNDES, são as micros, pequenas e médias empresas. Os bancos emissores do cartão de crédito do BNDES são os grandes bancos brasileiros, como Bradesco e os demais bancos, né?
Quer dizer que se eu quiser ter um cartão de crédito do BNDES, eu vou no meu banco e retiro.
Primeiro você tem que ver enquadramento, né? Se você é um MEI, qual é o produto que você usa, se ele se enquadra dentro do perfil do BNDES,
certo.
Tá certo? Olha, você tem ideia, Roberto. da importância desse cartão, que inclusive a gente, na nossa clínica financeira, a gente orienta e ajuda o cliente a fazer o pedido desse cartão, porque o primeiro passo do cliente é fazer o pedido do cartão via BNDES. Aí ele escolhe qual o banco que ele quer que emita esse cartão. Então ele clica lá, preenche o cadastro dele, que é o cartão. O próprio cliente, de acordo com o faturamento dele, atribui o limite de crédito que ele está precisando e clica naquele banco que ele deseja que manda. Aí você clica lá, você escolheu lá Bradesco. Clicou em Bradesco, gerou a proposta e vai direto para a mesa do gerente do Bradesco. Aí lá ele vai analisar, né, e vai definir o crédito, porque o Bradesco, o banco que emitiu o cartão, ele tem uma responsabilidade conjunta com o banco, com o BNDES.
Se o limite. Se o empresário não pagar, quem paga é o Bradesco.
Exatamente. O quem paga é o banco emissor.
É o banco emissor.
Do cartão. Para você ter ideia, tem 140 mil itens variados, de variados setores que se enquadram dentro do cartão.
Então, eu me enquadro também, não está com a gota não.
Você tem ideia? Tem até qualificação do quadro profissional, você pode fazer via cartão BNDES, porque tem empresa de consultoria nessa área de recursos humanos que atende pelo cartão de crédito BNDES. O limite do cartão de crédito BNDES pode ir até R$1 milhão. Esse é o limite máximo. Então, assim, uma micro, pequena e média empresa, né, de acordo com o faturamento, ele pode chegar até R$1 milhão, né, de crédito no cartão, com o prazo de 48 meses para financiar, né, o seu produto.
E com juros de 1% ao mês.
Certo. O que eu também pensei aqui foi exatamente no setor nosso, no setor gesseiro, né? Ah. Era até importante que a cúpula do nosso setor gesseiro,
sindicato,
tomasse conhecimento para ver até que ponto a gente pode enquadrar o fornecedor de gesso, porque pelo que eu acompanho, as empresas enquadráveis como vendedoras, eu acho que tem uma brecha para o gesso aí. Então, quando eu coloco a minha empresa de gesso com credenciamento via BNDES, que a gente pode tentar, inclusive, com o sindicato,
Sim do gesso, eu dou
garantia, né, ao meu vendedor, eu melhoro a liquidez, porque a partir do momento que ele vendeu com cartão BNDES, pode escrever para o céu que a cada 30 dias aquele dinheiro está na conta dele.
É garantido, né?
Exatamente.
Certo. E agora, Valdir, com relação aí à finalidade que você já falou, né?
Sim.
A importância para a empresa, o cara ter um cartão desse?
Olha, a importância, primeiro, quando você... Não, vamos falar do comprador, o cara que está comprando matéria-prima, né? Ele dá um poder, no meu ponto de vista, ele dá um poder muito grande de negociação. Porque não é o fato de eu estar comprando com cartão de crédito do BNDES que o fornecedor tem que me vender como ele queira. Não. Eu tenho o poder de negociar a preços competitivos, a preços importantes para a minha empresa, e posso dizer para o fornecedor, estou te pagando com cartão de crédito BNDES, aonde o teu risco de não recebimento é praticamente zero.
Quer dizer, o cara quer comprar uma máquina que vale R$1 milhão, ou R$1 milhão não, mas vamos botar R$500 mil, que R$1 milhão é o teto, é o máximo, né?
R$1 milhão o teto.
Mas comprar uma máquina de R$500 mil, a empresa vende tranquilo, né?
Com certeza.
A fornecedora.
E aí que eu acho importante, que a partir do momento que a empresa tem esse cartão de crédito do BNDES, já sendo uma luz, né? É como se você acendesse todos os faróis do estádio em cima da sua empresa. Você é uma empresa organizada, correta, que anda dentro da linha, né, da regularização fiscal. Porque esse cartão, para ser emitido, o cliente tem que estar regularizado fiscalmente.
Apoio, vai logo aí analisando aí a sua empresa, vou virar seu cliente. No meu caso é blog, revista digital, vou ver se eu me enquadro aí nesse cartão do BNDES.
Vamos estudar a sua possibilidade.
Pronto, eu não estou devendo a ninguém, vou ficar devendo mesmo o banco BNDES.
A outra opção que nós também queremos trazer, né, para o empresário, hoje é um segmento em franca expansão, né?
É energia solar.
Acabamos de fechar aí a parte do BNDES, qualquer dúvida, liga para o teu clínico financeiro, 991795635.
Não, fala devagar, pela caridade.
Vou repetir, 991795635.
91795635. Já deu para anotar.
Esse é nosso WhatsApp.
Mas ligue depois do programa, então manda o WhatsApp depois. Bom, Valdir, eu estou construindo uma casa e aí eu quero entrar nesse negócio aí que é sucesso do momento, que é a tal da energia solar, que você economiza muito, né? Uhum. O que é que eu posso fazer?
Olha, é um setor, é um segmento de mercado em franca expansão, tá? Inclusive eu vejo isso na região toda, né? Você tem que sentar com sua empresa, porque a Araripina hoje já tem várias empresas tem que várias vendem empresas esse produto, aí, como a Arco-Íris Solar, como a Solar do Araripe, né? Então, assim, a grande importância hoje, no meu ponto de vista, é você sentar com o técnico, sentar com o especialista e fazer um levantamento do que você gasta na sua empresa e até na sua residência.
A residência.
E
também
fazer um trabalho, né, que ele, o técnico da empresa solar, ele vai te mostrar o teu retorno no curto, médio e longo prazo em relação a você reduzir o custo de energia. Porque a gente sabe que o custo de energia hoje, né, é um dos gargalos, né, das empresas e das pessoas físicas, né? Quanto ao financiamento, né, da energia solar, nós temos hoje também grandes bancos brasileiros que vêm financiando em até 60 meses esses projetos, com 6 meses de garantia. E hoje o Banco Bradesco tem sido um destaque aqui na nossa região nesse tipo de financiamento. Nós temos observado aí uma demanda muito importante, né, em relação ao financiamento da energia solar aqui em Araripina e região. E volto a dizer da importância do empresário, seja do setor da escola, da indústria, do gesso lá, ele tem que sentar, o fabricante de queijo, senta com o pessoal da energia solar, discuta as estratégias, toma a decisão, que aí com financiamento a gente chega com facilidade, porque o Bradesco hoje é uma das pilastras aqui em Araripina, na área de energia solar.
Agora, Valdir, teve um moído aí, há uns dias atrás, que iriam taxar a energia solar, taxar até a energia eólica também, do vento. E está resolvido, e se não leva a pessoa a ficar em dúvida, não?
Olha, o próprio presidente Bolsonaro, ele se posicionou contra isso, né? E semana passada foi dado aí um basta nessa conversa, né? A gente sabe que o lobby, né, é muito grande, né? A energia normal que vem das hidrelétricas, eles jogam pesado, né? Mas, no meu ponto de vista, seria muito desagradável tirar da sociedade, tirar da indústria, né, do empresário, a possibilidade de reduzir seu custo, tá? Porque se você deixa um monopólio, todo monopólio não é bom para ninguém. Então, tem que ter sim as opções de concorrência, e nós somos favoráveis a manter essas energias alternativas da forma que está.
Principalmente para baixar o custo, né?
Exatamente.
Agora, o que eu entendi é o seguinte: as empresas grandes que produzem muita energia, no caso da energia solar, elas não podem armazenar energia, aí tem que vender.
Perfeitamente.
Né? E para vender, vai usar o quê? Vai usar a estrutura das companhias energéticas, sabe? Quer dizer, a fiação, os postes e tudo mais. E aí, eles não investiram em nada naqueles postes, naquelas fiações. O problema é esse. Agora, para quem está gerando a sua energia solar em sua casa, que é usada só em sua casa, não precisa vender excedente, para isso aí não tem problema.
Nesse caso, mesmo assim, o residencial, ele não vende excedente, mas ele pode abater futuramente em contas, né?
Em contas.
Tem uma vantagem aí muito boa em relação à energia principal nossa. Em relação à empresa, isso foi começado a vender energia eólica para fora de Araripina, que nós somos os maiores produtores do Brasil nessa área, e agora também estamos crescendo solar. Então, na eólica, isso já existia um acordo antes. É que a coisa começou a ficar boa demais para eólica, os caras começaram a crescer os olhos.
Quer dizer, tinha uma coisa já para eles utilizarem, as linhas de transmissão.
Com certeza já tinha esse acordo antes, né? Porque aí foi se percebendo alguém, né, crescendo mais.
Mais do que
e eu. E aí o concorrente disse: opa, pera aí um pouquinho.
Mas aí o lobby cresceu.
O lobby cresceu, né? A preocupação cresceu. Mas a gente espera que a concorrência traga resultado para o empresário e para a sociedade, até porque nós já temos uma carga tributária no Brasil muito exagerada.
E é bom que seja equilibrado as coisas também.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Bom, Valdir, vamos aí falar, para encerrar aqui, sobre o cenário econômico da semana, como é que a gente começa a semana. Eu sei que a Bolsa terminou a semana passada, né, fechando bem aí. Eu acho que foi o segundo maior fechamento da Bolsa de Valores, 118 pontos, foi isso, foi, Valdir?
Olha, Roberto, eu queria, antes de chegar na semana, eu queria conversar um pouquinho sobre a terceira opção. Nós falamos de BNDES, cartão BNDES, nós falamos de energia solar. E para a gente fechar só essa parte, eu vou chegar imediatamente no resumo da semana. Eu queria falar sobre capital de giro, né? Que hoje, como o Brasil está em franca expansão, nós temos a região de Araripina também em franca expansão. E hoje a empresa ela tem uma opção muito boa de financiar, né, a sua produção com o capital de giro dos grandes bancos brasileiros, né, e principalmente aqui os bancos de Bradesco que estão aqui na Aripina de forma muito, né, digamos, competitiva. Né? Então, o capital de giro hoje, muita gente procura um banco e quer um capital de giro com garantia apenas do aval. Quando eu faço um capital de giro com garantia apenas do aval, eu vou pagar mais caro. Vou pagar o dobro, praticamente, da taxa de juros. Então,
quanto? Mais ou menos 5%?
Se você pegar um capital de giro hoje no Brasil com a garantia CLIA, que a gente chama que é papel, que é aval, ele vai gerar em torno de 3, 3,5%. Tá? E quando eu agrego
por mês.
Quando eu agrego uma garantia, você tem ideia, 3,5% dá 51% ao ano. Nós estamos com a Selic de 4,5% ao ano. Ou seja, quase aí 10 vezes mais, né, ou um pouco mais que isso. Então, assim, a gente orienta muito que você procure o seu gerente, converse com o seu gerente, ofereça garantias, pode ser um veículo, né, pode ser um imóvel, pode ser uma máquina. Quando eu agrego essa garantia...
Aí o juro cai.
O juro cai para metade. É. Né, e você toma o capital do giro de forma consciente e aplica na sua empresa com retorno consciente.
Pronto, vamos falar aí do cenário econômico da semana. Eu disse que a bolsa tinha fechado aí quase novamente, batendo recorde, mas não foi recorde, mas foi realmente um número fantástico, né? 118 mil pontos. O que é que significa esse 118 mil pontos?
Olha, Roberto, a bolsa de valores, ela bateu o recorde no dia 2 de janeiro, né? Que ela passou um pouquinho de 118 mil pontos, foi o nosso maior recorde. Mas na sexta-feira passada, depois de andar aí 5, 6 dias... né, de banda, né, ela fechou a 118 mil pontos, né, 118, 478 mil pontos. Então, isso é uma demonstração, né, eu chamo muita atenção para o lado especulativo, né, para ter muito cuidado. Nós falamos semana passada que já em janeiro, nesses poucos dias de janeiro, teve empresa que valorizou 21%, outra valorizou 30%, né. Os 118 mil pontos é um índice da Bolsa, que é a média do que forma a Bolsa hoje. O Ibovespa hoje tem em torno de 65 empresas que compõem esse índice. São bancos, é Vale, é Petrobras, são as grandes empresas brasileiras que têm um peso muito grande aqui
dentro.
Tem
alguma empresa pernambucana na Bolsa?
Nesse índice, não.
Não, nesse índice aí,
nesse índice, não. Como tem as bolsas que a gente chama de subprime, né, que são empresas de segunda linha, pode sim ter empresas sim do Nordeste nessa área.
O que é que significa 118 mil pontos? Pro povão, sabe?
118 mil pontos é a valorização do negócio, né? Eu digamos, há um ano e meio atrás, a bolsa estava a 60 mil pontos, né?
Então, agora...
Se quem comprou há dois anos atrás e hoje está com 118 mil pontos, ele evoluiu praticamente
58,
100%. Se eu estou com 60% e 100% é 120...
Subiu 58 mil pontos, o que equivale a quase 100% ou 100%.
Exatamente. Então, ele é um índice que aponta onde nós estamos. Quando ela perde rentabilidade, esse índice vai diminuir. Tá? Então, inclusive, tem especialistas do Brasil inteiro falando que a Bolsa esse ano atinge em torno de 150 mil pontos.
Ave Maria.
Por que essa previsão, Roberto? Porque o renda fixa acabou. Praticamente.
O juro caiu.
O juro caiu. Não acabou, né? Ele reduziu. Você tem ideia? Eu acho que já comentei aqui antes que quem tinha R$1 milhão no Brasil podia pegar a sua rede e ir lá para a Serra do Araripe.
Era
rico, né? Dormir lá e esperar o tempo passar.
Você disse que era 25 mil por mês.
É, hoje está ganhando R$4 mil. Ou seja, quem tem um capital desse, R$4 mil não mantém o padrão da pessoa.
Ele vai ter que investir o dinheiro.
Exatamente. Então, ele vai ter que sair para um pouquinho de risco.
É.
Tá certo?
Ok, Valdir, são 8 e 5.
Vamos falar um pouquinho da semana, né? Do que pode acontecer na semana.
Sim, o que é que pode acontecer?
Nós temos aí...
Donald Trump pode invadir o Iraque? Irã?
Não, eu acho que arrefeceu um pouquinho essa
Graças a Deus, eu estou brincando.
O Trump está mais preocupado com essa questão
Ele está preocupado com a reeleição e
o
impeachment.
Exatamente, dele. O problema do impeachment nos Estados Unidos. A gente sabe que o democrata está jogando duro. Isso não é para tirá-lo agora, né, do governo, e sim para proibi-lo, né, de candidatura já em 2020. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque a sociedade, a população está do lado do presidente.
Subiu a popularidade dele lá. Subiu, que ficava em 41, subiu para quase 50 agora.
Exatamente. Nós temos essa semana, né, a viagem do nosso Paulo Guedes para Davos, na Suíça, né? Ele vai para lá, para o... O Fórum Econômico Mundial vai vender nossa imagem lá fora, vai dizer que o Brasil é um país que está em franca expansão e que pode acreditar no Brasil, e isso pode trazer investimentos para aqui, para dentro do Brasil. E também, ainda esse mês, o nosso presidente Bolsonaro vai para a Índia, né, também com a mesma missão comercial. Veja como são as coisas, né? Tira teu exemplo da tua empresa dentro de Araripina e o Brasil. O que é que acontece? O presidente vai para a Índia vender a imagem do Brasil, vender o que nós temos de produto. O Paulo Guedes, ele segue para Davos, para um fórum econômico mundial, para vender o nosso negócio.
Atrair investimentos.
Atrair investimentos. E eu dou exemplo para você, empresário de Araripina, saia do banco, saia da cadeira e vá vender seu produto lá fora. Vá colocar um gerente que venda o que você produz, que dê qualidade, que dê, digamos, expectativa de expandir o teu negócio. Então, eu acho que esse exemplo que a gente vê aí do presidente e do Paulo Guedes remete ao micro, ao médio e ao pequeno empresário, ao grande empresário, e também colocar para o consumidor o seu produto.
Agora, procure um consumidor bom para vender o produto, porque antes o Brasil ia para Nicarágua, para Cuba, para Venezuela, aí como é que ia vender? Não é roubando de azaria, o negócio ficava... Um abraço, Valdir.
Outro, Roberto, uma semana de sucesso para todos e conto comigo.
Um abraço, estaremos de volta em instantes.
Estamos apresentando Araripina Urgente.